Bom, agora temos sonido de fundo de lavar a louça, né? É tudo sonido de fundo. Então, estávamos falando da imediatez do celular, né?
Sim.
Que ele te causa ansiedade. A falta de uma resposta, a falta de uma... de um oi pode causar ansiedade, né? Mas também na imediatez de qualquer outra coisa pode causar a falta, essa ansiedade. A imediatez, por exemplo, de um Tinder. Tinder literalmente é isso. Está explodindo uma imediatez que o homem quer viver. Que não está disposto a viver, talvez por medo, a ir a procurar uma mulher, ir a falar com uma mulher, tentar conhecer ela, tentar perguntar o que gosta, tentar falhar no processo. É a imediatez das coisas.
Exatamente. E ainda cria ansiedade de quando você, sei lá, esquece o celular em casa, você tem ansiedade de avisar outra pessoa que você esqueceu o celular em casa pra pessoa não ficar chateada que você não respondeu ela. Sabe?
Isso é verdade, isso é verdade. Isso é fora.
Isso é muito louco.
É fora, é fora. Mas... bom. Meu, é que... talvez por frustrações, por as mesmas frustrações da imediatez, se toma decisões erradas, né?
Sim.
E...
já de forma uma cegueira, né? A imediatez.
Correto, correto. Mas, por exemplo, o pornô também vem sendo uma imediatez. Então, um pornô, você vai lá no porno e você sente essa satisfação dessa imediatez. Certo?
Sim.
Eu acho que, inclusive, em antigos tempos não existia o pornô. O pornô você fazia em casa, né? E eu acho que também existia, bom, existiam famílias boas e famílias ruins, né?
É, acho que talvez...
com famílias com muito abuso, famílias com pessoas com muito abuso, que nem hoje, né? E também existiam umas famílias boas mesmo, que viviam com a vida sexual boa,
né? Eu acho que também tinha muita questão da prostituição, né?
É.
Eu acho que talvez a prostituição fosse até um pouco mais forte, talvez, não sei.
Isso também acho verdade mesmo. É. Porque um alter ego que... o jeito de querer contratar uma prostituta, né? Porque é uma coisa que você não vai mostrar em casa, né? É uma série, é uma faceta da sua vida que você não quer dizer da sua vida.
Uhum.
Mas também essa imediatez pode ser destrutiva, né? Do mesmo jeito que você pode procurar por exemplo, no meu caso, poderia eu procurar prostitutas. Existiria a figura de um prostituto, né? Que não necessariamente tem que ser paga por caso de ser um homem, né?
Sim.
Que acho que a imediatez de uma mulher pode ser muito mais fácil de satisfazer, né? E pode ainda ser bastante nociva. Igual, do mesmo jeito que eu ir a, sei lá, 5 ou 10 prostitutas. Em muitos aspectos pode ser nociva. Tanto violência como falta de cuidado, falta de amor, falta de muitos elementos. A preocupação pela pessoa mesmo. Que talvez você simplesmente, porque não tem nenhum tipo de amor, você consiga exceder os limites de uma pessoa. O problema é como sair disso. Qual é a série de decisões corretas para você sair do problema da imediatez? Sem que seja traumático, que seja de uma forma pensada, inteligente, diminuindo a quantidade de riscos que você consiga sofrer.
Acho que tem que ser bem gradual, né?
É. Tem que ser.
Inclusive do consumo do celular. Você não vai conseguir se desligar do celular completamente.
Correto.
Como a gente deseja, né? Eu pretendo diminuir também.
Eu
fiz na época que eu queria foi escolher as redes sociais. Eu deletei.
Isso...
Facebook e pausei o Instagram.
Isso também é bom, sabe? É muito bom. Instagram, eu acho que pra mim é o mais... a que mais me... eu não consigo deixar de olhar Instagram, sabe? Eu consigo, continuo descendo.
Uhum.
Agora eu deixo, por exemplo, o meu celular fazendo uma live no Instagram. Eu sei que ainda é um vício, né? Mas pelo menos eu sei que o celular está ocupado, eu não consigo pegar ele e está no Instagram, em teoria.
Uhum.
Já estou, de alguma forma, manipulando meu desejo por utilizar o emprego. Deveria não ter, correto? Deveria simplesmente falar em algum ponto como que, meu, não preciso fazer essa coisa.
É, existem alguns aplicativos agora que medem, né? Os seus aplicativos ficam abertos, assim. E aí você limita. Hoje eu quero usar o Instagram por no máximo uma hora. Então depois que passou uma hora nesse dia, ele bloqueia o Instagram. Você não pode entrar mais.
Mas tem que ser uma forma gradual, sabe?
É.
De novo, de uma forma brusca vai causar dor a alguém.
Tenta ver mais ou menos quanto você está usando de cada aplicativo por dia e fala, vou reduzir 10% na primeira semana.
Correto. É que, por exemplo, imagina que você quer deixar de utilizar o celular e você consegue fazer isso. Chega um dia e você diz como que, meu, não vou utilizar meu celular, mas não vou avisar a ninguém, porque eu não quero avisar a ninguém, ponto. Mas um monte de pessoa ficará preocupada,
Sim.
Seria muito diferente falar, talvez, uma forma antecipada, como que, meu, olha, tô querendo fazer isso. Me deixa que... Hoje vou tentar me desconectar pelo menos umas 2 horas, sim? E você não fique preocupado. Não, beleza, 2 horas eu acho que você dá sem nenhum problema. E você começa assim, 2 horas, 4 horas, 6 horas, depois volta para 4 horas, e assim, uma espécie de treinamento para você se ir afastando de coisas que só se te gerar essa imediatez, né?
Sim.
Iniciar uma academia também seria uma coisa boa.
É, eu acho que é bem bom. Não pro atual momento,
né?
Eu acho que a gente não consegue.
Você passa alguma coisa aqui?
Acho que fazer algum exercício físico. A única coisa que eu faço é caminhar com os cachorros.
Não, eu somente subo escadas, né? E já o bumbum dói, né? Já com isso
é... Já é um exercício.
Ir ao mercado e voltar. Mas é, preciso... Estava pensando em fazer Muay Thai, sabe? Começar a fazer um tipo de luta mesmo, acho que... Eu me sentiria bem com o meu corpo, me sentiria bem com eu mesmo e... Talvez me daria como certo coragem, né? Com mais força para fazer algumas coisas.
Acho que sim. Acho que disposição e tudo mais. Tem que saber com isso.
Algum esporte?
Eu fiz quando era... Sei lá, adolescente. Eu já joguei vôlei.
Adolescente, você que vem sendo já adulto. Você ainda é adolescente, né?
Ah, não. Você
tem 23?
24.
24? Não, tá
bom. Adolescente, mas... Adolescente que eu tinha 15 anos.
Tá.
Morava com os meus pais.
RBD.
RBD.
Eu também fui bastante.
Aí eu jogava vôlei e só. Eu já joguei futebol, mas não era algo que eu gostava. Foi meio que...
Eu também não gostei. Eu gostava mais de tênis.
Eu nunca tive força pra jogar.
Não? Tênis. Nossa, era até bom.
Não tem coordenação, assim, tipo. A bola sempre é muito torta.
É? Eu gostava muito. Era bom. Participei em torneios e tudo, né?
Não.
É, talvez o fato de ser um esporte que estou somente eu ali, e talvez por minha ansiedade de simplesmente ter controle sobre as coisas, então, acho que o jogo é meu. É eu ali e sou eu contra essa outra pessoa. Ali é quando me empolgo. Não sou tão o fato de ser competitivo, ou seja, talvez não me doe, por exemplo, perder um argumento, por exemplo, não tem nenhum problema. Não me doe, por exemplo, perder um jogo, não me doe. Mas é o fato de estar aí encarando eu mesmo o problema. Isso que eu gosto. Mas eu sofria de muita raiva, sabe? Eu cheguei a quebrar alguma vez uma raquete contra o chão. É, exatamente. Eu também...
Ficou estressado?
É, mas ficava estressado nem ao final do jogo. Ficava estressado quando eu me veia perdendo. Sabe, o fato de perder não... Tudo bem, não passa nada. Mas me ver perdendo no caminho, isso é o que me deixa mal. Pelo menos nesse esporte era assim.
É uma frustração,
né? É, eu sabia lidar com uma frustração, pelo menos no meio do caminho, né? E talvez por isso não lidar bem com essa frustração, talvez te faça bloquear. Talvez por isso você não consiga apresentar um exame de forma correta, porque você está... Faltam 30 minutos e você leva uma pergunta, né, de 5.
Sim.
Então é, são aspectos que eu acho que isso não é necessariamente ter uma nota mala na universidade realmente representa que eu tenha perdido ou que eu merecesse perder, por exemplo, 3 vezes uma mesma assinatura. Mas já virou um terror, né? Qual você já fez várias vezes?
Okay.
Sabe que eu entrei na universidade e eu estava obrigado a fazer espanhol?
Ah.
É, porque meu exame de espanhol no Enem... Enem? Como se chama esse... Como se chama o exame para estudar no Enem? No Enem saquei uma nota muito baixa. Tão baixa que a universidade falou como que, meu, você tem que entrar a ser curso de espanhol. E eu era com um monte de estrangeiro. O que é curioso é que também nessas aulas havia pessoas doidas. Eu acho que eram pessoas que também não sabiam se comunicar muito bem. Nem na sua língua nativa.
Mas tipo, o pessoal que estava fazendo aula de espanhol não era, no geral não eram pessoas hispanohablantes.
No geral eram hispanohablantes. Tinha também estrangeiros. E tinha bastantes aulas. Tinha tipo 5 ou 6 aulas de 6 pessoas cada uma. Ou também era menos, umas 50 pessoas por aula, imagina. Mas eram bastantes. Eu tinha bastantes opções para escolher. Você repetiu alguma aula?
De... Como assim?
Alguma assinatura você repetiu?
Ah, de matéria? Ah, sim, cálculo.
Cálculo.
Cálculo 1 e cálculo 3.
Ou 2 não?
Ou 2 não, o 2
foi de boa.
Direito.
É?
Sim. É a parte de derivadas.
Ok.
Aí o cálculo 1 é.
Mas foi porque derivadas é tranquilo ou talvez o professor, né? O jeito de educar, né?
Os dois. A primeira vez que eu reprovei cálculo 1, o professor era um bosta. Tipo, eu não sabia explicar um nada. E aí quando eu reprovei cálculo 3, foi quase a mesma coisa. O professor, além de ser um bosta, ainda era muito carrasco.
Que boa combinação, né?
Então, eu nem me esforcei muito quando eu peguei ele, assim, porque ele já tinha fama, sabe?
Nem vontade de dar,
né? Isso que é desmotivante, né? Da UFSCar. Porque tem professor que tem fama, que entra 50 e passa 5.
Que essa merda, né? Cara, isso não é assim, isso não ensina. Isso é basicamente uma bosta de universidade.
Prazer.
Não, é, a universidade é muito boa, eu sei. Mas isso que você me está mencionando é uma bosta mesmo. Não está gerando absolutamente nenhum resultado positivo.
Não acrescenta, porque a forma como eles ensinam cálculo é para matemáticos, não é para engenheiros. E existe uma grande diferença de você utilizar a matemática na engenharia e você utilizar na matemática.
É.
Tem todo um rigor técnico, você tem que fazer passo a passo, você tem que declarar as coisas. Tudo bem que na hora que você vai programar, tudo isso importa também, né?
Uhum.
Mas...
Ah, mas a estrutura de pensamento, você talvez possa pegar isso em outro tipo de aula. E talvez você possa entender os conceitos matemáticos, que o que implicam e como você pode utilizar eles. Porque de que adianta eu saber nesse momento qual é a segunda derivada de, sei lá, x quadrado, né? By the way, 2, né? 4. Mas isso não importa, tipo, porque realmente isso não me gera nenhum tipo de conhecimento. Pra que eu uso essa merda? Talvez sim. E depois eu consigo procurar qual é o resultado de x quadrado, derivado de x quadrado.
A UFSCar de Sorocaba não tem curso de matemática. E aí, os engenheiros que se formam lá, eles são formados por um professor de matemática contratado pelo departamento de engenharia.
Ah, ok.
É muito diferente.
Tá.
Do que a gente. A gente é como se fosse uma terceirização do departamento de matemática que vai ensinar pra gente como se estuda matemática.
Aconteceu igualzinho pra mim. É igualzinho. Exatamente isso.
É bem...
Inclusive, as aulas eram tipo num prédio de matemáticas.
É, as aulas normalmente são mais próximas do prédio de matemática. Não é no prédio, mas porque não tem aula nos prédios. Só nos prédios de aula teórica.
Aham. Ah, também eu acho que deveria, inclusive a universidade deveria não só depender da aula da pessoa que está lá ensinando. A universidade deveria criar pelo menos uns 5 ou 6 tipos de educação. Com professor, com vídeo, com áudio, com prático, sem prático. E talvez, inclusive, cada pessoa encontre seu jeito de aprender. Se sinta mais cômoda, mais segura de encarajar esse tipo de educação. Talvez a figura do professor lá é a que me impede de realmente adquirir esse conhecimento. Ou pode ser, inclusive, mais universal. Porque talvez você diz, né, tem um professor que não gosta, né? Tem pessoas que gostam de professor bosta. E tem pessoas que, inclusive, vai falar como que, não, olha, eu prefiro a classe deste cara. Beleza, põe essa classe online e você escolha qual quer assistir. Assiste 5 ou assiste todas, talvez cada um tenha um jeito diferente de ensinar que talvez seja enriquecedor para você. E depois de ter todas, você faz um exame comum para todos e todo mundo apresenta. Com todos os professores, você tem todas as ferramentas para você aprender, você tem todas as ferramentas de diferentes jeitos, de partidas, de diferentes formas.
Todos os professores que estão ministrando a mesma disciplina, eles deveriam ter um teste unificado.
É.
Para eles prepararem a mesma ementa, para eles darem a mesma quantidade de matéria.
Aqui o exame de 2005, né? Eu também vivi isso. Que sempre circulava na universidade, circulavam exames de 2005, 6, 7, 8, e se repetia, né? Isso é ser um bosta. Isso é ser o mesmo professor com as mesmas pensamento quadrado que quer continuar com esse tipo de lição. E o único que está basicamente é acabando com a universidade, que deve ser uma etapa muito boa para cada quem. Você desfrutar, você viver a sua juventude, você passar bem. Não tem que ser putaria mesmo, não todo mundo está querendo putaria. Se você quer putaria, bom, e você acha que consegue fazer isso a um nível controlado, que você saiba que você está seguro e tudo isso, vai lá. Mas sempre tendo essa como presente. Talvez, inclusive, isso afete muito a imediatez das pessoas. É extenso, né? Acho que tudo afeta. Tudo está conectado.
É tudo. A gente entrou na era da, sei lá, da revolução tecnológica. Né?
É.
A gente está usando esse celular e já tem 3 gerações já prontas para serem lançadas. Assim, né?
E já tem milhares de pessoas ansiosas por comprar isso.
Que vão jogar fora quando lançar o...
Correto, correto. Eu gosto da história, como é que se chama esse jogador de futebol africano que joga em... Sei lá, não lembro. Nem sei muito bem de futebol, mas o cara chega ao partido, ao jogo de futebol e o celular dele está quebrado. Um celular de há 10 anos. E ele fala, para que eu vou gastar dinheiro nisso? Que eu prefiro utilizar o dinheiro disso para ajudar as pessoas que me ajudaram. Ou seja, do mesmo jeito que alguém me ajudou a mim, eu quero ajudar alguém. Por favor, né? Isso é uma história boa. É uma história boa e um cara que basicamente está querendo fazer o bem para o mundo. E ele é milionário. Eu acho que deveria existir mais pessoas como essa. Mais pessoas boas. Mais pessoas boas milionárias mesmo.
Mas a maior parte dos problemas do mundo só existe porque a gente tem concentração de renda e pessoas querendo enriquecer cada vez mais.
Mas nós enriquecemos ele, né? Porque é o povo que está dando
sim,
dinheiro.
Mas a gente não tem como muito fugir disso. O que a gente consegue fazer agora, porque a gente está começando a tomar consciência do tamanho do monstro que a gente alimentou, é quando a gente começa a divulgar mais, vamos comprar mais de negócios locais, vamos promover mais uma economia por aqui, sabe? E não ficar, alimentando uma rede como o McDonald's.
Não sei se McDonald's seja o problema, só eu não estou falando que McDonald's deveria desaparecer. McDonald's não é meu problema. O problema que eu tenho com respeito a isso é que se McDonald's tem um conjunto de valores morais, laborais, sociais, que se você compra dele, quer dizer que você está aceitando os valores morais deles, todos os elementos que eu acabo de mencionar. Tem, por exemplo, empresas nos Estados Unidos que têm roubado, bom, não têm roubado, né? Têm dado como 50 milhões de dólares a um cara que é CEO e o único que o cara está fazendo é trocando ações, comprando ações, para encarecer as ações e fazer que o rendimento, em teoria, entre aspas, da empresa suba. E já somente por o rendimento ter subido, ele recebe um bônus. Esse cara está trabalhando simplesmente por o desejo do dinheiro, 50 milhões de dólares. Esse cara merece estar lá em cima. Porque ele chegou lá em cima como CEO, porque o conjunto de valores da mesma empresa representava isso. Chegou a esse ponto lá. Isso pode ser tão válido como para temas de cidades, como a cidade se comporta, se a cidade pode ajudar as pessoas que são pobres ou não, as pessoas, os moradores de rua, se são ajudados ou não, se damos algum auxílio, de, por exemplo, de trabalho. Isso também está relacionado com isso. Porque as pessoas que, o conjunto de valores digamos, o colombiano tem, poderia falar como, eu quero ajudar os pobres. Que esse fora o conjunto de valores que denota ou que descreve ao colombiano. Se todos os colombianos pensassem igual, Colombia seria um país muito melhor. Simplemente pelo fato de tratar, de tentar entender qual é o dor que uma pessoa pode estar vivendo nesse momento, que deve ser muito foda. Meu, sei, todos meus podcasts valem pra isso, não? Vamos fazer lei, porque não dá.
Quanto tempo deu já aí?
Como?
Quanto tempo deu já?
Ah, toca aí a tela. Toca. Ah, não sei.
Não dá. Olha o horário.
É.
4:20.
Como fazer para ajudar ao planeta?
Acho que tem várias formas, né?
Sim. Quais você... Qual você se empolga mais? Como você ajudaria ao planeta?
O que eu pretendo fazer é parar de comer carne.
Eu acho uma boa.
Porque eu acho
muito
que já
boa.
É muito... Tipo, o mercado da carne é...
Mas só você. Só você deixaria. Não teria aqui, por exemplo, ir lá e falar alguém como que, ó, deixa de comer carne.
Não sei se me tornaria ativista do vegetarianismo. Tipo, talvez postar coisas da minha vida pra tentar influenciar alguém, sim. Mas me tornar ativista de ficar brigando, mostrando dados do mundo da carne, talvez não. Acho que, tipo, postar receitas, tipo, receitas veganas e vegetarianas.
Isso é bonito, é. Eu tenho uma amiga da Colômbia que mora em Curitiba também, e ela faz receitas veganas. Ô, Nath, me patrocina aí, por favor. Mas, é, tipo, eu acho isso. É uma... É empolgar as pessoas a tentar...
É, estimular. Tipo, é. Pegar uma causa, fazer e tentar estimular outras pessoas. Mas eu acho que o estímulo tem que ser de uma forma leve e natural, sabe?
É, não tem que
ser
forçado.
Não tentar arrastar ninguém, né, pra dentro. Porque eu acho que é assim que a gente consegue as coisas.
Meu, isso que você acaba de mencionar, isso é válido para todo. Para todo. Inclusive para temas que falamos antes, que era o tema de utilizar o artigo feminino ou masculino com um homem ou uma mulher trans. Que eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema. Eu chamaria de meu amor, se quiser, né? Mas é isso. Como não tenho nenhum problema com isso. Porque isso não me vai fazer menos nada, né? Porque acho que essa categoria social de... Eles e eu não existem, somos nós, né? Somos a mesma coisa. Simplesmente eu ficaria curioso, que é o que acontece na sua cabeça, que é esse ser humano, quais são as vivências, quais são as coisas que ele tem. E talvez deixar um pouco mais leve as coisas também.
Você já fez parte de projetos sociais?
Eu fui a ser voluntário na Rússia. Eu fui lá e di aulas de inglês.
Legal, né?
É. Eu nem sabia muito bem inglês, mas acho que aprendi mais inglês lá que qualquer outra.
É ensinando que a gente aprende bastante, eu acho.
Concordo.
Quando você se sente confiante pra explicar alguma coisa pra alguém, é quando você sente que você realmente dominou o conteúdo, assim, sabe? E também não tem... Sei lá, eu gosto muito de aprender na prática, né? Então, às vezes, eu também dei aula de inglês aqui em São Carlos. E aí tinha hora que eles me perguntavam alguma coisa que eu realmente não sabia, assim. E aí eu falava, vamos descobrir junto, vamos...
Te encorajar, né?
Vamos procurar, né? Tipo, eu também não sei, vamos lá. Eu acho que dessa forma você se aproxima também de quem você está ensinando, sabe?
Correto.
A pessoa vê que Realmente, o mundo não é só seguir o que alguém está falando, vamos descobrir junto, né?
É, correto, correto.
Vamos ter a curiosidade de procurar, vamos dar ferramenta e mostrar como é que se procura alguma coisa.
Não tem que obrigar a ninguém, mas pelo menos tentemos concordar em uma ideia, ou em alguma ideia, pelo menos uma ideia só, que seja o respeito, meu. Essa é a única coisa que nós devemos respeitar em nossa sociedade. É respeito, não sei quem decide isso, mas pode ser qualquer outra que você considere que seja o estandarte. E sobre esses estandartes é basicamente você construir a sociedade, né? As leis, as leis, qualquer coisa, normas, vivências, cultura, rituais, tudo isso vai em torno a isso.
Com certeza.
É. Você sabe que, não sei se eu já falei disso, das polis gregas, né? Eu acho que já falei alguma vez.
Sim.
Que as polis gregas eram basicamente cidades autônomas. Uhum. Eles tinham suas regulamentações, suas leis, suas coisas. Mas eles eram também, eles tinham um deus por cada cidade. Basicamente esse deus representava o máximo estandarte da sociedade deles. E eram muito funcionais. Eram tão funcionais que quando os persas atacaram eles, eles não conseguiram entrar. Que é a famosa história dos 300 espartanos nas... Como se chama? Sei lá. Esqueci o nome da batalha. O lugar onde foi a batalha. Como é esse tipo de... Esse tipo de fortaleza que talvez uma mesma crença dá, pode ser bastante forte. Pode ser tão forte que possa levar a uma sociedade a um ponto melhor. E se já fomos... Bom, tem países que são um exemplo disso, né? Tem países... Na Islândia, por exemplo. Eu acho que na Islândia foi o país onde morreu um policial. E eles fizeram um luto nacional. Porque morreu um policial. Não imagina se o Brasil for assim. O sea, se o Brasil inteiro fizesse luto porque um policial perdeu a vida. Você me entendeu? Eu acho que a imagem do policial muda muito. A imagem do país e as vivências que tem no país mudaria muito. Que eu acho que seria tudo para bem. Mas tem...
É, mas eu acho que deve ter também uma outra experiência, né? A polícia na Islândia. Islândia, você falou?
Islândia, sim.
É, com certeza, muito diferente da polícia daqui, né? A gente tem uma polícia completamente militarizada, né? Eu não enxergo o policial como alguém pra me proteger. Tá ali pra proteger mais o patrimônio do que as pessoas.
Uhum.
Tanto é que o que é mais comum é policial militar, não policial civil aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, eu acho que talvez não tenhamos esse mesmo reconhecimento do policial aqui, porque eu não vejo ele como alguém, algum dos meus aliados. Eu realmente não consigo ver um policial como aliado.
Tá.
É alguém que me intimida.
Seria interessante, por exemplo, ver o ponto de vista deles. Eles que eles
Eu também não gosto de colocar todos os policiais numa caixinha.
Correto,
eu acho que todos existem policiais bons. Mas a filosofia e a...
Ruim tem
tudo
em todo lado.
Não, mas tudo por trás da polícia militar é uma política de guerra. Eles estão treinados e voltados para a guerra, entendeu? Então, quando eles vão oprimir uma manifestação, é bomba, é tiro, é isso, assim, sabe?
O Brasil...
Quando eles vão entrar numa favela, é tiro sem perguntar nem o que está acontecendo. A gente vê todo dia uma galera morrendo à toa.
Meu,
dentro de casa.
O Brasil está em guerra, somente que não tem o título de guerra. Colômbia estava em guerra, mas tinha o título. Colômbia tinha um inimigo muito bem marcado, muito claro, que era as guerrilhas das Farc. Agora eles assinaram uma negociação, eles fizeram uma negociação e chegaram a uma paz, como que, meu, vamos parar de matarnos. Pararam de morrer militares, pararam de morrer civis, pararam de morrer inocentes mesmo. E isso realmente marca uma diferença, né? Ainda tem problemas, né? Ainda tem grupos armados. Mas o que eu vou é... a que eu vou é que essa guerra que existe somente tira nossa atenção do que realmente é problemático na nossa sociedade. E eu acho que é a divisão mesma entre as pessoas. Na Colômbia, nos anos 50, meu avô, nessa época, minha mãe me contava a história que os partidos políticos de liberais e conservadores se estavam matando entre eles. Nessa época era somente liberais e conservadores, né? E entre eles se mataram se mataram de uma forma muito crua, que era basicamente uma cidade era vermelha e outra cidade era azul. Vermelha, azul, vermelha, azul. E meu avô era comerciante. E dentro desse comércio que ele fazia, a minha mãe, inclusive, acompanhava ele porque ele ia com seu caminhão. E ele tinha que ir trocando basicamente, de bandeira. Para sinalizar como que, tô aqui de boa, né? Mas é simplesmente um cor. O mesmo que um cor de uma camiseta. Isso é o que, basicamente, gera essa divisão, né? É levar algumas coisas a um extremo de identidade que pode ser falso, pode ser mal levado. Por exemplo, aqui uma camiseta da universidade. Tudo bem se talvez representa valores 100% positivos, né? Como que, não sei, puta, excelência, né? Aqui estamos procurando excelência. Mas se você não tem excelência dentro dos seus professores, dentro dos seus... Todo mundo, cada empregado dentro da empresa deve viver o mesmo valor. Foda. Hay unos que... hay varios casos que sorprenden bastante, né? Hay varias empresas que realmente você diz como que, esta galera parece que está fazendo bem, né? Que são empresas exitosas e que realmente como que, não são perfeitos, mas aparentemente fazem as coisas bem. Não sei quantas empresas aqui no Brasil têm demitido a todo mundo. Mas a empresa que eu trabalho, ela não demitiu a ninguém, sabe? Uhum. Ou seja, tem forçado muito a barra eles mesmos para se manter mesmo. Uma empresa como essa, deveriam ter mais empresas como essas. Eu soube que a Ford, em Estados Unidos e acho que no mundo, inclusive, não tem demitido ninguém. A Hyundai, por exemplo, Hyundai ou Toyota, não lembro qual. Uma dessas duas, acho que inclusive agora penso que é mais Toyota. Sei lá, na Espanha fecharam uma empresa de uma fábrica automotriz. E agora é o conflito, né? Porque, obviamente, eles tinham uma fábrica que não estava produzindo nada, basicamente estava somente gerando perda. E eles tomaram a decisão, vou fechar porque eu estou quebrando. E isso gera toda a polêmica, né? Então, quando realmente uma empresa se pode declarar como falida? Quando eu posso declarar como falido? Sim, que a sociedade chegue a me chamar como, sei lá, cerdo comunista. Qual é esse ponto, né? Se existe um bom controle do governo, acho que em qualquer momento você deveria confiar que o governo está fazendo um bom trabalho para que ela se declare falida.
Sim.
Você sabe que uma coisa doida? Na Suíça, um banco, na crise de 2008, acho que foi, quebrou. E o governo resgatou o banco e todas as ações deram para os cidadãos. Porque foram basicamente pagadas pelos impostos, né? Então todos os cidadãos ficaram com uma porcentagem da empresa. E quando o banco se recuperou, o governo comprou de volta. Isso é a diferença. Isso, aunque eu não concordo muito bem com os suíços, eu acho que isso fala muito bem deles. Um ato desses. Pode ser que eles tenham, sei lá, guardado dinheiro de guerras, de outros eventos, e possa ter outros temas morais muito mais questionáveis. Mas somente pelo fato de um acto como esse, eu sei que, por exemplo, a Suíça está fazendo alguma coisa bem. Que tem muito para corrigir ainda, beleza. Mas vai por bom caminho.
Vamos falar essas coisas.
Vai lá.